Olá, pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso cast jurídico para trazer temas relevantes para você que está estudando para concurso público e para você que também não está estudando, mas que quer acompanhar novidades de um jeito diferente aqui no Estratégia. Eu sou o Paulo Souza, do meu lado, Leonardo Fernandes, nosso co-host aqui, nós dois sempre juntos, trazendo esses temas jurídicos relevantes. E hoje, o nosso convidado mais do que especial, Maurício Tim do Vale. Maurício, que é doutor em Direito, conselheiro do CARF e um dos melhores professores de Direito Tributário que eu conheço. E tive o prazer imenso de trabalhar junto com o Maurício lá na Universidade de Curitiba, quando eu dava aula de Direito Civil em Curitiba também. Maurício, um prazer vê-lo aqui, né? Eu diria mais uma vez comigo, mas acho que pro Léo é a primeira vez.
Tudo bem, Maurício?
Tudo bem, tudo bem.
Bem-vindo, bem-vindo ao nosso cast jurídico. Antes, né, deixar alguns avisos aqui, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para você acompanhar as novidades aqui do Publix. Maurício, então, o Paulo foi bem sucinto no currículo, mas currículo de peso.
O currículo, não sei se é tão de peso. Eu estou de peso ultimamente, mas o currículo, não sei.
Eu costumo dizer, quando um elemento do currículo é tão mais importante que os outros, a gente não precisa nem falar do resto, que daí parece assim, agora quando é muito título pequenininho, aí é importante a gente falar de todos eles, porque a somatória fica boa,
fica,
né?
Boa.
Mas Maurício, hoje a gente vai bater um papo sobre o CARF. Vamos falar a verdade, um nobre desconhecido, eu diria que da maioria dos juristas brasileiros.
Rapaz, quem não trabalha diretamente com matéria tem certa dificuldade em entender um pouco como é que se dá o funcionamento do CARF, né? Tem essa dificuldade. O CARF, para a gente assim, fazer uma introdução breve, é um tribunal administrativo, interessante, porque ele é um tribunal paritário, né? Então, nós temos... na segunda instância da Receita Federal, dos processos administrativos da Receita Federal, o CARF. Né? O CARF é o julgador da segunda instância, seria como tribunal no judiciário. E lá nós temos três sessões, cada sessão julga determinadas matérias, tem competência para julgar determinadas matérias, e é composta por 8 julgadores, 4 provenientes do fisco, né? E 4 que são indicados por confederações, ou seja, indicados pela sociedade. Eu, por exemplo, sou um conselheiro que fui indicado pela CNI, né? Indicado pela sociedade. Muito se diz que, e talvez essa seja uma das perguntas, muito se diz que o CARF talvez tenha problemas do ponto de vista de parcialidade, porque haveria conselheiros dos contribuintes. Na verdade, essa é uma visão que me parece equivocada. Porque os conselheiros não são dos contribuintes, os conselheiros são indicados por confederações que representam os contribuintes. Mas quando o sujeito entra no CARF, ele julga de modo imparcial. Está lá no nosso regimento. E se não tivesse, acredito que também seria assim, mas está lá no nosso regimento que uma das nossas obrigações é ser imparcial, né? A gente faz um exame de legalidade, não faz exames de constitucionalidade, que são próprios do judiciário, mas sempre com imparcialidade.
E vamos lá, vamos botar um pouquinho o pé no chão mais aqui. Você falou dessa indicação por confederações e tal, mas isso fica meio aéreo, né? Quem são essas confederações? Elas representam quem? Para a gente entender de onde é que surgem essas indicações.
Certo, olha, tem a CNC, tem a CNI, né? São algumas. As grandes confederações de setores da sociedade fazem essas indicações. Mas, claro, é importante que se diga que essas indicações, o cara não chega assim e fala, eu vou indicar só o Paulo. Né? Eu tenho uma vaga que é destinada a determinada confederação, vou indicar só o Paulo. Há todo um processo pelo qual deve um nome passar para que ele chegue ao CARF. Por exemplo, posso dizer no meu caso, né? Eu posso dizer do meu caso, os outros demais eu não sei como se deram, mas no meu caso foi o seguinte, eu sei que a CNI, ela colhe várias indicações das federações, por exemplo, da FIEP. Então, colhe indicações. Essas indicações, elas são consolidadas num determinado documento, quando tem essa área, e funciona mais ou menos, não é mais ou menos, funciona como uma lista tríplice. Então, se encaminham 3 nomes para uma determinada vaga e há um comitê de seleção no CARF. Um comitê de seleção que é composto por juristas, que é composto por membros da sociedade civil, que é composto por juízes. Por exemplo, o Andrei Pitem Veloso, que é um juiz federal, fez parte do meu comitê de seleção, por exemplo, né, que aprovou o meu nome. E depois disso, é importante que se diga, depois de se passar por esse comitê de seleção, os nomes vão para o Executivo Federal. O Executivo Federal tem que aprovar esses nomes também, né? Então, não é uma indicação goela abaixo, por assim dizer.
Tira do bolso.
Não. E eu lembro bem, no meu caso, as pessoas que foram indicadas comigo, os nomes que foram indicados comigo, eram bons nomes. Eram bons nomes, né? Talvez a pessoa que viu meu currículo foi tão gentil quanto você, dizendo que eu sou um bom professor e resolveu pegar o meu nome. Mas era um, quer ver, ó, eu era doutor, mas tinha mais, se eu não me engano, tinha um doutorando e uma doutoranda concorrendo comigo.
Olha só.
Em tributário.
Bem qualificado,
tributário.
Então.
As discussões no CARF, isso, e as discussões de alto nível se dão justamente porque os conselheiros têm um bom nível, né, tributário. Pô, são elevadíssimas, cara. É muito legal.
Eu vou... acho que, assim, isso foi um excelente appetizer, né? Mas, como a gente está falando aqui pro pessoal que está estudando, né, nossa principal audiência, e também, caso você esteja advogando também... fica aí. Vamos falar um pouco assim, um pouco mais didático, já que temos 2 professores aqui.
Vamos lá.
Processo administrativo fiscal, laudos, decreto 70.235. Como é que um processo chega ao CARF?
Bom,
né? Porque tá. O CARF, né, em última instância, Maurício, você já adiantou, é um tribunal de grau recursal.
Isso.
Né? Mas começa por onde... como é que chega no CARF? E o CARF é a última instância, né? Do
tá.
CARF, vai para o judiciário, não vai para o judiciário,
tá.
Vai para o ministro. É da Fazenda, é
tá.
Da economia, a 11941, criou a super receita, joga para lá, joga para cá, o INSS está não sei
aí,
aonde.
Vamos espalhar essa bagunça agora.
O cara começa leve, né? Começa
depois
soprando, daqui a pouco na paulada. É o tira bom e o tira ruim, já percebi.
Vamos lá, vamos pensar assim, né? Eu comprei.
Dá para colocar um whisky aqui?
Eu comprei um carro importado, Maurício. Aí a Receita foi lá e pau, falou que eu tenho que pagar, sei lá, 200 mil reais de imposto. Eu falei, não, peraí, não é 200 mil, é 100. Ah, como é que eu vou chegar no CARF com esse negócio?
Eu vou ainda dar uma pincelada para ajudar você na discursiva de tributário, né? Eventualmente vai fazer.
Vamos lá.
Você vai dizer que não é contribuinte de IPI. Eu não sou contribuinte de IPI. Em tese. Não sou contribuinte de IPI, não tenho inscrição, não pago esse tributo indireto, portanto, o meu carro tem que ser 150 mil mais barato que o da loja. A minha X1 lá tem que ser 150 mil. E aí, vem lá um auto, né?
Olha.
Dizendo o seguinte, você... tem que recolher em 30 dias o valor do IPI. Então, vamos ver, já comecei. Começa com auto-infração.
Que bom, né? Que pergunta light.
Né?
Não, olha, sabe o que é mais bacana? Pena que a gente não tem tempo de eu ler aqui o que o Paulo me mandou. Leonardo.
Ele não combinou comigo, esse é o problema.
Mas você é um abençoado, russos, rapaz. Né? Sabe que a minha tese de doutorado, rapaz, é sobre IPI. Então,
é uma iluminação.
É uma iluminação. Nesse caso, eu vou usar outro exemplo, porque esse exemplo é um exemplo que não é bom assim pro homem médio, né? Acho que não é bom. Até mesmo
tá bom,
depois do 906.
Comprei na AliExpress, na Shopee. E aí me cobraram IPI importação.
Tá
e eu digo que não sou contribuinte.
Tá bom.
Não interessa se eu sou ou não sou, porque aí já vai pra decisão do STJ, do CARF.
Mas esse também é ruim. Esse também é ruim pelo seguinte, porque a gente tem...
Tá difícil.
Tá difícil.
Vou deixar o professor escolher o exemplo.
Vai. Não, pelo seguinte, eu explico o porquê. O cara, quando é juiz federal, ele testa a gente, né, cara? Ele testa a gente. Porque, olha só, eu não venho mais aqui, cara, não venho mais aqui. O Leonardo fez uma pergunta toda floreada só para eu chegar na seguinte resposta, que os casos de repercussão geral reconhecidas, como é o caso do tema 906 a que você fez referência, do IPI, não é o 906, não, mentira.
O número aí você...
Não é o 906, que o 906 é o IPI na revenda, mentira, não é o 906, e eu não sei o número. É. Também da repercussão geral, mas é um caso julgado pelo ministro Dias Toffoli que o acórdão foi publicado dia 5 de agosto de 2016. E eu sei disso porque 5 de agosto é meu aniversário e eu estava mandando o livro para a editora nesse dia.
Ele matou o mercado de importação direta, de cá. Enfim.
Isso. Mas... E aí muita gente...
O acórdão, tinha...
isso,
tá? O acórdão.
É, isso. Tinha uma discussão que diz o seguinte, se eu sou importador e o IPI tem que ser não cumulativo, como diz o 153, parágrafo 3º, inciso 2º, lá da Constituição, né? O IPI será não cumulativo, compensando que for devido em cada operação com montante cobrado nas anteriores. Pô, eu não tenho como operacionalizar a não cumulatividade quando eu estiver diante de uma operação monofásica, que é quando o cara... só importa. E aí muita gente entrou com mandado de segurança, impetrou mandado de segurança, só não quero pagar IPI importação. Sei lá se isso aí é um verdadeiro IPI. Me parece que é um imposto de importação com o nome IPI importação, mas daí a gente vai ter que ir muito longe.
Eu só quero assim, como é que eu chego só no carro?
Como é que eu chego no carro? Mas nesse caso, qual que é o problema desse caso? Por que, que eu acho
chego
que esse
na
caso
terceira sessão,
não, é um, não é um bom caso? Não é um bom caso porque, quer dizer, ele vai chegar, mas... O CARF vai julgar exatamente de acordo com o que diz o Supremo, porque os casos de repercussão geral nos vinculam. Tá? Então é um bom caso. Mas vamos imaginar, que eu acho que é mais didático, porque qualquer um pode fazer o recurso, o caso mais clássico que tem na segunda sessão, não na terceira. A terceira lida com casos de... PIS, COFINS,
ainda com
tributos aduaneiros.
Tudo que não está na primeira e na segunda, vai para a terceira.
Exatamente.
É o residual.
O primeiro é imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido. A segunda é o primo pobre, que é onde eu estou, né? Que é imposto de renda à pessoa física, ITR, contribuição social e imposto de renda retido na fonte. Tá, e a terceira vai
imposto pro de renda sobre verbas indenizatórias. Pronto. Melhorou, por exemplo?
Não.
Ai, minha Maria.
Eu tô pegando o teu pé, mano. Mas vamos imaginar o seguinte. O imposto de renda é um bom exemplo. Por quê? Todo mundo conhece alguém que declarou imposto de renda, declaração de ajuste anual, e colocou lá despesas médicas. Certo? O cara foi lá, declarou que teve R$40 mil de despesas médicas no ano. Como é que começa o processo? Né? Como é que começa? Primeiro, nós temos a semelhança do que acontece em processos penais, por assim dizer. Né? Eu tenho uma fase que é uma fase investigativa. Então, o fiscal, ele faz o quê? Ele faz um procedimento fiscal. Lembrando daquela distinção entre processo e procedimento do direito administrativo? Ele faz um procedimento fiscal, cara. Ele vai lá e vamos imaginar que foi o Paulo. O Paulo foi lá... fez na declaração dele, colocou que tem 40 pau de...
Vou cortar rapidinho para contar uma anedota, porque esses dias eu vi aí o cara que disse que o médico receitou para ele terapia sexual.
Pois é.
Aí ele juntou lá na declaração de imposto de renda os recibos da casa de... Você sabe do que, né?
De tolerância.
E aí
né?
40 conto lá, falando, não, eu quero abatimento aqui no imposto de renda e tal.
Porque...
Bateu lá e falou, não, peraí.
Peraí, tem boi na linha, né? Tem boi na linha. E aí o que acontece? Então o fiscal, né, a autoridade fiscal, o auditor fiscal da Receita Federal, instaura um processo, um procedimento administrativo que ele vai querer saber o quê? Ele vai querer saber, olha, como é que se deu esse fato aqui mesmo? Que ele quer o quê? Ele quer identificar o fato gerador. Ele quer saber quais são os contornos
substância.
Do fato gerador. Isso. Né?
Quer saber a substância do ato.
Isso, a substância do ato. E aí ele te manda uma série de intimações, quer saber, ó, Paulo, manda aqui para mim esse recibo, me explica o CID, né? Cadê a declaração do médico, cadê a assinatura do médico? Você pode
Google apresentar... Malha fina.
Isso, malha fina. Malha fina nada mais é do que
fazendo,
aquele...
Eu tô fazendo Google Tradutor aqui.
Isso, é, a malha fina. A malha fina, eu explico isso na aula, eu falo, olha... Vocês conhecem aqui o lançamento de ofício substitutivo ao lançamento por homologação, nesses casos, do 149 do CTN? Aí todo mundo abre o olho e fala, malha fina. Diz, malha fina.
Malha fina.
Todo mundo já... Se não caiu, vai cair. É igual moto. É? Eu vendi a minha antes. Você tem moto, Leonardo? É mesmo? Você tem filho ou não?
Dois.
Então vende essa porra. Tá louco?
A mulher dele tá falando isso, mas não adianta.
A minha, não, quando engravidou, eu vendi, cara. Não...
não, eu vendi a de corrida. A de passeio.
Qual que é a de passeio? Eu tinha uma Fat Boy, cara. Linda, né?
A minha é uma Road King.
Ah, que legal. É modo velho mesmo, né? Softail. Softail é uma moto de velho. Mas é bom, né? Eu gosto.
Nossa, bom demais. É.
Você vende caldo de cana também com ela ou não?
Mais ou menos. A minha...
Pô, filha da mãe, né?
Na verdade, eu uso ela pra poder pavimentar a calçada.
É? É, vai... né? É, mas é muito gostoso. Mas enfim, caímos na malha fina. Aí, cara, o fiscal faz o quê? O fiscal vai lá, depois de pegar todos os documentos, todas as suas informações, faz o quê? O lançamento. Ele vai lá e faz o lançamento. Aí o Paulo recebe uma cartinha com todo o termo de verificação fiscal, relatando qual foi o procedimento, dizendo, ó, Paulo, depois de analisar todos os documentos que você apresentou, constatei que o fato tem esse tamanho aqui, a base de cálculo é essa, você tem o tributo devido e a multa. Tá aqui para você. Aí você tem duas alternativas, pagar ou recorrer. A primeira, o primeiro recurso, por assim dizer, é uma impugnação administrativa, que está lá no decreto 7235 de 72. Em 30 dias você faz a tua impugnação. Essa impugnação vai ser julgada por uma delegacia regional de julgamento, uma DRJ. E demora muito.
É engraçado porque chama de delegado, mas não é. Delegado civil, nem delegado federal.
Quem
não.
Que é esse julgador, esse primeiro julgador da delegacia?
O primeiro julgador é um julgador colegiado também. A DRJ, né? A delegacia emite um acórdão, que é um julgamento colegiado. Agora não lembro se são 3 ou 5, que são só de auditores fiscais.
Ou seja, só o fisco me...
Não,
me
não é bem... É, o fisco te julgando, mas é um julgamento técnico, cara. Eu fiquei muito positivamente impressionado, assim, com a qualidade dos acórdãos das DRJs. E aí, se o cara não ficar satisfeito com o julgamento da DRJ, ele pode interpor o recurso de ofício. É, recurso voluntário. Recurso de ofício é quando há exoneração de crédito tributário, que daí na própria decisão da DRJ é como uma espécie de reexame necessário.
É, um reexame do mandado de segurança.
Isso, uma espécie de reexame necessário. Né? Então, me parece assim... Sempre vai ter recurso voluntário, na verdade. A não ser que o cara ganhe integralmente. Por quê? Em razão do que estabelece lá o 151.3 do CTN, né? Que recursos e reclamações administrativas suspendem a exigibilidade do crédito tributário automaticamente. Então, pro cara vale a pena, né? Pô, eu tive uma...
Depende. A 1375, depende. Porque suspende a exigibilidade, mas continua corrigindo pela Selic, né? Então, você tem uma inflação de 4% e o teu crédito corrigindo a 3,75...
Mas daí o cara bota lá no Tesouro Direto, pô.
Pronto, mas ele ganha.
Sabendo,
ele ganha com a mão e perde com a outra. Enfim, não estamos ensinando aqui a fazer evasão fiscal.
Não, claro que não.
Não, eu estou dizendo claro isso porque... Assim,
não, mas é
hoje
econômico.
Hoje tem que fazer uma análise econômica disso. Porque
sim.
A 3,75, eu não estou criticando o presidente do Banco Central, não cabe a mim fazer isso, mas a 3,75... Não é assim, eu vou pagar daqui a 3 anos o que eu ia pagar
não,
hoje.
Não, mas veja só.
Vai pagar 40% a mais do que pagaria hoje.
É. Mas tendo em vista que às vezes o cara... Também, reitero, você sabe, Leonardo, por que, que eu sou um advogado? Eu sou advogado licenciado. Eu sou um advogado pobreto. Eu sou um advogado pobreto porque eu não gosto de sacanagem. Eu ensino as pessoas que o tributo é bom, né? Com o tributo a gente compra... civilização, como diz
o... Mas eu acho que, assim, o custo tributário feito, né, uma consultoria feita é muito mais saudável, né, a longo prazo.
Pô?
Porque, quando você pensa 40, 45% de carga tributária em cima do faturamento, se isso virar uma bola de neve... Enfim,
quebra o cara, né?
No curto prazo faz sentido, mas no longo prazo...
No curto prazo você pode fazer capital de giro, mas no longo prazo quebra.
É que isso funciona muito bem, esse cálculo é feito sempre por empresas, né, cara? Por pessoa física não faz cálculo.
Entendi.
Não faz.
É um dia de cada vez, né?
Os 40 mil em despesas médicas
fazem
falta.
O cara não faz esse cálculo, opa...
É. Mas vamos voltar ao...
Vamos lá.
Recurso voluntário.
Aí entrou com recurso voluntário, ou subiu com recurso de ofício,
isso.
Cai lá na segunda sessão.
Isso, e aí é distribuído para um relator. Esse relator tem até 180 dias para julgar.
Então, é um número ímpar de...
Par.
Ou par. Isso.
Par, cara.
Não vou chegar não.
Eu sei, eu já
lá.
Vou até beber aqui, cara. Gole.
Então vamos no par.
De vodka eu aqui. Vou até beber um gole de vodka aqui, cara.
Essa, então, essa
é o número
é
par. Olha só, já foi feito para dar confusão. Porque quando você pensa numa turma clássica do judiciário, ela é ímpar, né? Então quando você pensa no órgão paritário...
Não, eu ouso discordar, lá em casa é par. Ah. Minha mulher e eu, ela manda em tudo e pronto.
Pronto. Não,
nunca dá briga.
E não cabe recurso, não cabe recurso. E aí, então assim, é um órgão... Ou seja, existe o presidente, mais, né, um representante do fisco, mais dois representantes, né, da sociedade organizada. Quatro, não é isso?
São quatro do fisco e quatro...
Ah, quatro, perdão.
Quatro e quatro.
Quatro e quatro, então são oito. E aí...
Pode julgar com três e três, mas geralmente é quatro e quatro.
Quatro e quatro. E aí, né, 2020 teve a confusãozinha aí...
Não, pera, vamos deixar a confusão de lado. Vamos chegar no... 4-4, chegou lá. Maurício, relator dos meus 40 mil.
Tô preparando para deixar, já deixar.
Não, calma,
já
calma.
Tô aqui com calor. Tá... É importante deixar claro que o Maurício está aqui hoje como...
Professor.
Professor Maurício.
Maurício.
Exatamente.
Maurício.
Professor Maurício.
Isso, chegou
Maurício.
Pro relator. O que o relator faz?
Chegou pro relator. O relator tem que elaborar o voto, relatório, voto e conclusão, né? E um dia antes da sessão, colocar numa pasta compartilhada os votos. Ou seja, eu tenho que chegar na sessão com a minha minuta de voto pronto. Não quer dizer que aquele voto seja o voto definitivo, mas eu preciso chegar com o estudo elaborado do processo. Então, não tem que chegar com o processo cru, como acontece no judiciário. Ninguém chega com o processo cru.
A obrigação do relator é apresentar o caso, né?
Isso, apresentar bem o caso.
Para depois ser debatido.
Isso, apresentar bem o caso. Todos têm acesso aos processos, né? Processo eletrônico. E aí,
Hoje tá, o CAF está na economia ou está na fazenda?
Cara, sei lá como é que está agora, né? Ele estava na economia, mas agora o Haddad é ministro da fazenda, então está na fazenda.
Pronto. E se continuar assim, né? Porque a dança de ministério é sempre comum.
É, enfim.
E aí, beleza, deu uma decisão, cabe embargos, agravos...
Cara, teve a decisão. Né? Mauricião foi lá, deu a decisão. Se tiver aqueles vícios próprios do processo civil, cabe embargos. Naquelas mesmas hipóteses, obscuridade, omissão ou contradição. Cabe embargos.
1022 lá do CPC.
Cabe embargos, mas aí a gente tem outros recursos, e o mais conhecido é o recurso especial. O recurso especial é aquele...
Que não vai para o STJ,
não vai para o STJ, vai para a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Isso.
Que é justamente para dirimir, que seriam embargos de divergência.
Digamos assim, os presidentes, tá. Né, e aí é composto basicamente por órgãos, é só pelo representante do fisco, né?
Uh-uh.
O vice é da sociedade. Então.
A Câmara Superior também é paritária.
Também é paritária.
Também é paritária.
Então,
é que os presidentes sempre são do fisco.
Pronto. E aí...
Dá essa aparência de que sempre é do fisco.
Também vem um novo acordo.
Aí vem um novo acordo, cara. Aí...
E aí você não gostou... Tem só um apelo extraordinário que eles chamam
não,
de...
Daí se você não gostou, você vai pro judiciário, né?
Mas não tem um voto do ministro lá?
Puta, sei lá se tem
é
isso
tipo
aí.
É tipo raro, né? É super raro.
Eu não... Cara, eu não lembro mesmo se tem.
É.
Não lembro.
Tem um, enfim, lá no 7235 fala que tem uma...
É, tem o Chorande lá em cima, né?
Tem a possibilidade do ministro... Todo mundo, né? Existe oito aqui, existe oito ali, de repente... Na caneta, ele tem essa possibilidade, a depender do interesse, porque é uma questão política envolvida, né? Uma adesão política.
Se eu já vi alguma vez isso, Leonardo. Acho que nunca vi.
Entendi. É questão de prova só mesmo.
Mas eu, assim, eu tô lá no chão de fábrica, rapaz, lá do pobrinho, entendeu?
Pronto. E aí, não gostou, aí você pode ir pro judiciário, e aí a gente tem a lei de execução. Que, inclusive, ou você vai para ação de conhecimento ou para execução, tem que garantir o juízo, porque aí não tem garantia.
Se você perdeu... É. Perdeu, né? Só vai para o judiciário se perdeu,
eu tô imaginando, então tem que ser a AGU, né? Ou PFN, enfim.
Nós estamos falando do ponto de vista do particular.
Do particular.
Perdeu no CARF. Daí você vai fazer uma desconstituição. Daí você tem vários... É. Você tem algumas saídas, né? Ou você espera o pau torar, né? Te executarem, mas acho que não é o ideal, porque você tem que ir para oferecer os embargos, garantir o juízo, todas aquelas coisas que estão lá na 6830, ou você entra com uma ação anulatória, né, cara?
Conhecimento,
uma desconstitutiva, garantia,
entra com as hipóteses de suspensão do
crédito. Isso, tentando suspender esse
exigibilidade. Beleza, então assim, só esse é mais ou menos tudo isso. Eu
achei que você ia facilitar, você acabou complicando mais.
Mais ou menos tudo isso. Então, resumindo aqui, né, o que o Maurício falou é o seguinte, né, o seu primeiro contato com o fisco, se não for declaração, provavelmente vai ser um auto de infração. Né?
Isso.
Se não for declaração,
isso.
Auto de infração. É um joguinho de palavras, mas é mais ou menos isso. E aí, você pode impugnar, depois de impugnar, você tem um recurso voluntário, né? Depois recurso voluntário, se houver algumas hipóteses lá, da mesma forma como é no judiciário, você pode interpor recurso especial, depois do recurso especial, muito provavelmente, você sai da esfera administrativa. A gente tem um pouco diferente do modelo francês, né? Porque o modelo francês, ele é mais resolutivo, o nosso ainda... tem uma coisa mais, enfim.
Esse é um ponto importante a explorar, né? A diferença do contencioso administrativo francês para esse modelo que a gente tem, que envolve
o maravilhoso, então vocês podem começar a falar aí, porque eu não sei nada do modelo do contencioso francês. Vocês podem começar aí que eu vou tomar meu negócio aqui.
Não, então vamos
beber
voltar.
Uma água aqui.
Vamos voltar para o carro. Mas enfim, e aí, lá na segunda sessão, você julga, né, pessoa física e previdenciário e o ITR.
O ITR.
Né? É engraçado porque ITR, né, no Brasil, ele geralmente é delegado, né? A União, ela abre mão dessa receita,
municípios, né?
Ela abre mão dessa receita.
Yeah.
E eu, assim, chega lá porque o valor, historicamente, também é muito baixo. Impressionante isso.
Rapaz, sabe que a gente tem a gente vê algumas coisas de ITR, depende do que a gente considera um valor baixo, né? Talvez na comparação seja baixo, mas, cara, eu já peguei coisas de TR lá de mais de R$1 milhão, assim. É um valor... E aí, muitas vezes, um processo de receita médica, assim, com muitos recibos que o cara tá questionando a 10 conto, dá mais trabalho do que um processo desse de TR de 5, 6 milhões de reais.
Nossa, eu fico imaginando, terra de 5, 6 milhões, a terra deve ser absurdamente...
Não necessariamente, porque às vezes é improdutiva.
Sim, aí vai...
Às vezes o cara fez alguma declaração...
A gente
entrou
no progressivo, né? Colocaram no progressivo.
É, porque vai de 0,03% a 20% a alíquota, né, no progressivo, então...
Entendi.
É uma diferença grande,
né? Quase confiscatória. Pra...
Bom, não vamos entrar nesse aspecto. Também,
nesse
é outro...
dá pra entrar. Caraca. No francês lá não dá. Nesse dá.
Mas tem.
Mas porque em 5 anos você pagou 20. O valor da
ideia.
Mas a ideia é funcionalizar, né? A Constituição fala que você tem. A Nelma aqui até conversou com a gente, né? Quando ela fala da Constituição econômica, você tem, né? O direito de propriedade, mas tem que ser funcionalizado. Claro. O que o pessoal
já que dá pra falar, eu vou provocar. Tem ou não tem intuito confiscatório? Ué, você jogou, eu cortei.
Ah, viu, cara? Tem, né? Tem.
Com 20%.
20% é uma paulada.
Acho que no primeiro ano é assim: a observação é: faça alguma coisa, senão você vai.
Senão o pau torará, né?
É
igual
o
estatuto da cidade
Depois do primeiro, se ele não plantar ou não terceirizar, não sublocar, fizer alguma coisa.
O grande problema é que a definição do que é confiscatório fica pro judiciário, né? Esse é o grande problema.
E é necessariamente um conceito jurídico indeterminado, porque...
Porque ele varia, né, para diretos, indiretos, ele varia.
Pensar,
tributos, né,
diretos... Imposto de renda é 27,5, tecnicamente é maior e não é confiscatório.
Eu vou, então, já... Né?
Vai, né?
Vai,
vai.
Já que você tá falando de... Né,
Mas você vai falar, pera lá, do voto de qualidade?
Não, ainda não.
Ainda não? Tá,
eu tô deixando pra ti.
Eu tenho uma pergunta prévia. Porque assim, Maurício, vou te interromper antes, mas essa é uma, eu acho que é uma dúvida mais, até de quem não tem muito conhecimento na área tributária especificamente. A gente está falando aqui de uma discussão em tribunal administrativo, digamos assim.
Isso.
O que não impede a discussão judicial. Mas é possível que nós tenhamos essas duas discussões paralelas?
Não. Não.
É causa de extinção do processo
quando você entra com o judicial. Tem a súmula CARF número 1, que é a súmula da concomitância. Então, se eventualmente o sujeito faz o recurso voluntário e aí resolve discutir essa questão em juízo, porque, sei lá, está demorando muito, enfim, por qualquer motivo, o processo administrativo é extinto.
Morreu.
Eu nem conheço. Quando chega o recurso voluntário para mim, e tem a notícia da existência de um processo judicial, depois, né, ele apresenta um recurso voluntário, depois atravessa uma petição no processo administrativo dizendo, olha, entrei na justiça, cara.
Tá, cano. Esse era o ponto que eu queria chegar.
Concomitância.
Como é que no CARF eu sei que tá rolando um processo judicial?
O cara tem que avisar, né?
Não avisei. Ele não avisa. Cara de má fé.
Cara, daí a gente não vai ficar sabendo.
Vai continuar rolando lá, até que, rolando. Sei lá, o fisco mesmo venha...
Vai continuar rolando.
Mas assim, o cara... A pessoa, né, o contribuinte, vamos ser mais. Quando ele entra na justiça é para obter uma liminar. E aí chegou a liminar.
Ele informa.
Não, cai entre nós. Eu falei, eu vou lá. Nem vou atrás. O povo do CARF continua trabalhando.
Não, mas tem que entrar porque eu tô respondendo por ti. Não.
Pode responder, não tem problema. É, fala mas... do negócio francês lá também já.
Aproveita. Tem que entrar. Tem que entrar o para cumprir, e aí a PFN avisa.
Não, mas a PFN, isso que eu falo. É diferente
Se você não tiver inscrito, né? Se tiver inscrito, é, enfim, mas chega. Chega porque de alguma forma quer suspender, e aí bate no sistema da Receita e vai e chega lá.
É, muitas vezes, ó, numas duas há duas sessões atrás, chegou um advogado na sessão. Ó, tô aqui com a medida liminar para tirar o processo, não sei o que, de papo. Por exemplo.
Maravilha, menos um. E outra coisa que eu também já ouvi, que o pessoal pergunta, assim, essa instância administrativa, ela não vira a criação de novas instâncias em realidade? A gente, assim, uma visão, eu vou tirar o pé do chão jurídico, né, vamos sair para tá. Uma perspectiva mais popular. Porra, a gente tem 5 instâncias nesse país, né, o mundo inteiro é o duplo grau de jurisdição, aqui são 5 instâncias, aí achou ruim no tribunal, vai pro STJ... Vai pro S não sei o que, é tanto S que eu nem sei nesse país. E ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de fazer isso administrativamente, o que não impede depois o recurso à via judicial a posteriori. A gente não está prolongando ainda mais essa discussão, que já é uma discussão que envolve a questão tributária, que envolve a arrecadação de Estado, que envolve investimento em áreas às vezes importantes, ou mesmo de uma cobrança de tributação que gera uma redução de concorrência do produto brasileiro, depende do ponto de vista da pessoa em relação a como é que o tributo é bom ou ruim. Sim. Mas a gente está aumentando essas instâncias, não gera uma certa morosidade maior, uma dificuldade maior. Como é que se encara isso administrativamente? Não acaba virando um empecilho maior?
Puta, Paulo. Esses dias eu li um livrinho. Que é livrinho só no tamanho, livraço. Gostei muito do livro, tava no avião. Livro de um cara chamado Sérgio André Rocha. Vocês devem conhecer um cara que trabalha com processo administrativo. Não sei se ele fala do processo administrativo francês no livro, mas é muito bom o livro do cara. É, e lá pelas tantas ele diz, olha...
Só pra fechar esse parênteses, mas é o seguinte...
tá incomodado?
Não, é porque não tem a judicialização, ele é resolutivo.
Lá no... no
tá. Então francês, acabou
ali.
Acabou.
É aqui, Leonardo, ele acaba pro fisco, né? Se o fisco perdeu, ele acaba pro fisco. O fisco não pode recorrer ao judiciário.
Aqui, isso vem da época da Revolução Francesa, desconfiança do judiciário, enfim. Aí eles criaram independente.
Tá. No que se refere ao CARF... Se o contribuinte perder, né, se o particular perder, ele pode ir para o judiciário. O fisco, não. Até, vou antecipar um pouquinho o que provavelmente a gente vai falar, que vocês já deram a deixa. No voto do ministro Barroso, sobre essa questão do voto de qualidade, uma das sugestões dele foi, tira o voto de qualidade, mas a fazenda pode também ingressar em juízo. Né, que era um negócio que nem tinha sido ventilado, eu acho. Mas obrigado. Então, o Sérgio André Rocha falava o seguinte no livrinho dele, falava assim, olha, falar na tributação e levar em consideração se a carga tributária é alta ou não, implica necessariamente conhecer qual é a concepção de Estado que o interlocutor tem. Ou qual é a concepção de Estado que aquele cara que está falando sobre o tributo tem. Né? Então... Vou te dizer mais ou menos a minha concepção, né? O Estado, ele tem alguns deveres prestacionais e custam dinheiro, né? Só que ao mesmo tempo, A matriz tributária nossa, brasileira, é uma matriz tributária absolutamente questionável do ponto de vista da justiça fiscal, né? Porque ela... Vocês devem ouvir falar muito que o sistema tributário ele é regressivo. E por que ele é regressivo? Porque as bases tributárias são três, regra geral. Patrimônio, renda e consumo. Né? Nós temos uma tributação pequena em patrimônio, mediana em renda e altíssima em consumo. Então faz com que quem arque efetivamente, quem sofra mais o peso da tributação é o cara mais pobre, né? Porque as alíquotas são proporcionais no que se refere ao ICMS, IPI, ISS, todo mundo come arroz e feijão, né? Coca-Cola, enfim, todo mundo come. Né? Então, me parece que essa carga tributária é uma carga tributária absolutamente injusta. Ou a carga tributária não. A divisão tributária é injusta, tá? Soma-se a isso o fato de que você tem um país de ignorantes tributários, aqui eu não estou usando a expressão de modo pejorativo, ignorantes mesmo, como aqueles que ignoram a complexidade da legislação, e a gente tem um sistema, uma legislação absolutamente complexos. E aí me parece, Paulo, alguns podem questionar assim, porra, mas você tem cinco instâncias administrativas. Muitas vezes o acesso à justiça do cara lá do recibo médico é só o CARF. Porque ele faz ali, ele não precisa de advogado, ele não precisa de nada, cara, para entrar. Ele precisa do documento dele num papel, dizendo, olha, eu não concordo, tal. E a gente pega vários recursos voluntários assim, recursos feitos à caneta. O cara explica, olha, eu tive dificuldade, perdi o emprego, eu paguei essa pensão, mas paguei em dinheiro. E aí você pega lá a pensão de R$200, cara. Entendeu? O cara não quer sonegar R$200. Né? Então me parece que o CARF, ele acaba sendo um mecanismo de acesso à justiça para aqueles que têm ordinariamente menos acesso à justiça. Me parece. É incômodo de algum ponto de vista? Claro que é, né? Porque grandes corporações, aqueles que são os litigantes habituais, não os eventuais, mas os litigantes habituais...
Grandes contribuintes,
né? Grandes corporações que ordinariamente têm um baita de um assessoramento tributário, são os caras que estão lá na primeira sessão. Né? São os caras que estão na primeira sessão, ou são os caras que estão na terceira sessão, que têm discussões bilionárias. E claro, isso... É ruim? De certa forma é, porque como eu tenho muitas discussões no CARF, demora para julgar, e se demora para julgar, demora para ir para o judiciário, e demora para lá no judiciário ter um trânsito em julgado para eventualmente poder começar o procedimento de cobrança, se o cara não tiver depositado em juízo e converter em renda para a União. Né? Então, me parece que o CARF ele tem um ponto muito positivo de possibilitar o acesso à justiça a quem eventualmente não tem mesmo nem condição de contratar um advogado, mas tem esse ponto negativo, que ele pode, de certa forma, postergar.
Mas assim, não seria um órgão técnico
ele
especializado
é um órgão,
na matéria?
Mas ele é um órgão técnico especializado.
Isso.
E por que a demora, né? Talvez
não,
essa
não,
seja...
Não. Eu digo assim, existem assuntos, por exemplo, você vai na primeira, aqui em Brasília, por exemplo, 13ª vara, ela vai julgar IPI, PIS, COFINS, cumulativo, não cumulativo, vai julgar lucro da exploração, vai julgar gás de óleo, vai julgar... E assim, a gente, se você for nessa pleia de matérias, você vai ter um advogado tributarista especialista em gás de óleo, você vai ter um especialista em importação, você vai ter um em tributos diretos, tributos indiretos, e isso fica tudo na mão de uma pessoa, né, para resolver. Se tem tese fixada, maravilha. Maravilha. Agora, se não tem tese fixada, talvez, e essa é a devolutiva, talvez não seja melhor por um órgão que lida com aquilo especificamente?
Essa é a segunda parte da manifestação. Me parece que o CARF, ele tem uma importância muito relevante, por quê? Porque é um órgão absolutamente técnico. Né? Então, eu costumo dizer que até aqueles conselheiros que não são tão bons, ou que são ruins, são bons. Né? Porque conhecem, estão ali no dia a dia lidando com aquelas questões especializadas. E as discussões, eu de fato me surpreendi, porque as discussões do CARF, assim, pelo menos lá na nossa sessão, não são discussões profundas e não são votações de bancada. Então, por exemplo, várias vezes eu votei a favor de manutenção de um auto de infração e várias vezes membros do fisco, né, que são mesmo do fisco, votaram para derrubar um auto de infração. Então, a imparcialidade é muito interessante. Porque é um órgão técnico, veja só, mas essa é uma questão interessante. É um órgão técnico, mas o que a gente está observando lá, sobretudo, é questão de fato. Por quê? Porque lá se discute a manutenção ou não do lançamento. E o lançamento serve para quê? Para individualizar o fato gerador. Então a gente lida muito com questões de prova, né?
Perícia.
A perícia até que não tem tanto, sabe? Porque o 16 lá do 70.235 traz algumas limitações e regra geral a perícia é pro julgador, né? Não é necessariamente pra parte, é pro julgador. Então, quando eu entrei lá, eu imaginei que eu fosse ter muito mais aplicação, muito mais matéria de direito, mas é um erro. É muito mais matéria de fato, né? Porque o cara sabe que ele pode deduzir, por exemplo, despesa médica, sabe? Só que, pô, peraí, será que esse documento que ele apresentou serve para esse fim de dedução de despesa médica?
Isso abre duas outras perguntas para mim. Primeiro, evasão, ilusão e ilusão.
Tá.
Substância e forma.
Tá.
E a outra eu deixo para daqui a pouquinho. Vamos...
Vamos lá. Qualidade?
Não, qualidade. Ainda não. Tô deixando qualidade para ti.
Pô,
qualidade
você que vai levar. Eu acho que já tá no momento já.
Já? Então faça a pergunta.
Já estamos quente já.
Mas vamos primeiro, nessa primeira aqui.
Vamos lá.
Então, aí você, lá, né, como análise de matéria de fato, né, qual a diferença, né? Elisão, ilusão e evasão. Perguntazinha de concurso para quem tá acompanhando a gente.
Cara, eu particularmente não analiso isso lá, tá? Mas vamos lá. Evasão.
É porque, por exemplo, quando você fala assim, essa despesa médica, ela não é dedutível, porque ela não é uma despesa médica, você está dizendo para ele que, na verdade, ele não tem uma substância de despesa médica, é só formalmente, apesar de uma nota emitida.
Mas, Leonardo, se a gente entrar nisso, você vai me ferrar de um jeito imenso, porque a última vez que eu li ilusão foi naquele livro lá do Heleno Torres, que faz, sei lá, 1 milhão de anos, mais ou menos. Né? Mas ilusão
então,
e evasão...
Vamos para forma e substância, pronto.
Tá,
acho que é mais fácil.
Tá. Me parece que isso, de certa forma, caiu, né? O CARF tinha um posicionamento antes que precisava ter um negócio jurídico
subjacente,
extratributário, né? Né? Eu não podia só fazer uma operação jurídica que tivesse como fim único economizar tributo.
Então, é aí que eu queria chegar, exatamente
tá.
Isso. Porque quando você pensa, né, que talvez o acionista quase... O CFO lá da empresa é o fisco, porque levam um pedaço expressivo. Claro, a não ser que não sejam empresas que não são criadas com fins específicos de dar prejuízo para depois ser incorporada. Enfim, outra conversa. Mas é complicado isso, porque se você não considera o fator tributo, você depois tem uma grande dificuldade de ter fluxo de caixa, uma grande dificuldade de pagar as contas, etc. E aí, às vezes, você, né, fala assim, não, vou tomar uma decisão com base na possibilidade disso.
Que era o tal do propósito negocial, né?
Isso.
Tinha que ter um propósito negocial que não fosse só economizar tributo.
A segunda pergunta é sobre a autorregulação de fato geradores, mas assim, já antecipando.
Tá.
Então, já que a gente tá falando de propósito negocial, é isso.
Tá, então, bem, antes tinha esse posicionamento de que teria que se identificar um propósito negocial que não fosse apenas a economia de tributo. Me parece que essa postura acabou, né? Se o cara se vale de um planejamento tributário, porque daí a gente entra numa outra perspectiva, né, de planejamento tributário agressivo, mas o que vai ser um planejamento tributário agressivo? Mas se o cara se vale de uma arquitetura societária, por assim dizer, né, para que ele economize tributo, hoje, isso não...
Não é mais motivo
não.
De problema no fisco.
Não.
Excelente.
E a gente não
está
pega
dentro da regra. Tá,
eu estou falando de 2009, né?
Estou
falando de 2009.
E
o segundo ponto é esse, que veio na MP, que já trata desse assunto, sobre a autorregulação de fatos geradores, ou seja, a autorregularização de fatos geradores. Porque a gente começou conversando dizendo o seguinte, se não for um autolançamento, seu primeiro contato com o fisco provavelmente é um auto de infração.
Isso.
E hoje, essa medida provisória tem a possibilidade de, digamos assim, igual o Detran, né? Igual o Detran.
Cara, você tá fazendo uma pergunta pra mim que eu fiz pra uma mulher uma vez num congresso que ela ficou puta da vida, que era uma mulher do fisco. E ela falou assim, porra, você vai me fazer essa pergunta? Eu falei, vou, né? Então pode fazer.
Que se faz, exatamente. É bom que você já ouviu a dica lá. Mas assim, então, vamos lá, vou dividir a bola contigo para não dizer que eu tô só te
tá
sabotinando.
Só tá entrando a dividida aqui.
É. Então, a ideia é o seguinte, é que você consiga ver um painel, ver em algum lugar, ver alguma informação e o fisco entrar com uma medida de saneamento de algum problema tributário que você tenha antes de ele já lhe apresentar lá o pague ou se defenda.
Sim. Nesse caso específico, quando eu conversei com essa, era uma auditora responsável por esse programa nas operações de comércio exterior, lá do imposto de importação. Nossa. Eu não lembro o nome dela. Não lembro, eu estava no Mato Grosso até.
Pega o Ciscomex ali.
Eu não lembro mesmo como é que era o nome dela, que indelicadeza da minha parte, mas não lembro, enfim.
Se eu estiver assistindo, bota lá nos comentários. Bom,
isso, bota nos comentários.
Comenta aí.
E aí eu a primeira coisa que eu falei para ela, que foi o que deixou, que a deixou muito aborrecida, eu tô tentando melhorar o meu vocabulário, Paulo. A minha psiquiatra disse que eu tenho um linguajar muito agressivo, e eu já ia dizer que ela ficou puta, mas não, ela ficou muito aborrecida.
Chateada.
Hashtag, né, chateada. Foi o seguinte, eu falei, poxa, mas quando você permite, abre essas possibilidades de autorregularização, vocês não estão insistindo na privatização da gestão tributária? Porque afinal de contas o fisco quer o dinheiro, né? O fisco estabelece essa determinação, porque infelizmente a gente até tem aquela visão romântica da autoimposição normativa, né, da legalidade.
Eu acho que essa premissa, porque assim, se ele quer o dinheiro que é indevido, ele mata a galinha. Então,
pois é.
O pessoal começou a usar habeas data para conseguir acessar no Ciscomex lá os créditos tributários, o que devia ser público.
Claro.
Claro que devia ser público. Se eu paguei mais do que devia...
Eu preciso saber para pedir de volta.
Eu preciso receber de volta. Claro. Se eu paguei menos, me cobrem.
Sem problema.
Eu acho que essa é a justiça, né, a aristotélica. Essa é a justiça.
E aí, Leonardo, daí que ela ficou aborrecida. Ela falou assim, mas daí essa pergunta eu não tenho como responder e tal. Eu não tinha mesmo, né? Eu fui... Não precisava ter feito. Até me arrependi. Não é o caso aqui, né? Porque aqui eu não sou nada do lado do sistema.
Aí ele não se
sistema.
Arrepende, não. Pode
não tem problema. Sagado. Mas aí, veja
perguntar
só.
Perguntar não ofende.
Me parece,
Leonardo... Parece de criança, né?
Esse é perguntar não ofende. Você pode falar tudo desde que fala, não, com respeito, né? Dá um soco no cara. Não, mas com respeito aí, né? Na broderagem,
excelência,
né?
Excelência.
Excelência. Me parece que essa postura do fisco, ela é absolutamente louvável.
Colaborativa, né?
Colaborativa, exatamente. Colaborativa. O que acontece hoje? O que me parece hoje? Eu até tenho vontade, faz tempo que eu estou para tirar esse troço do papel e eu não tirei. Eu tenho um edital da FAPDF, um projeto de pesquisa, financiado pela FAPDF aqui, sobre benefícios fiscais no Distrito Federal. Mas eu tenho muita vontade de ter um projeto de pesquisa sobre educação fiscal, educação tributária.
Por isso que eu fiz analogia, né, ao DETRAN.
Isso.
Né, ao DETRAN, porque se questiona muito, né? Uma verba,
é a primeira infração, né?
Uma verba muito grande de educação que não é gasta, que era gasta com instalação de pardal, de... Não
pois
sei,
é.
De enfim...
E aí o ideal, me parece, é justamente mudar essa mentalidade, né? Porque a mentalidade qual é? A mentalidade geral, né, do homem médio é que eu odeio pagar tributo, porque tributo é roubo, né? A gente ouve isso várias vezes ao longo de campanhas.
A gente pensa na referibilidade, né? Fala assim, qual é a contraprestação do imposto?
Qual é a contraprestação? Só que aí, o que a gente tinha que explicar para as crianças mesmo? A gente tinha que explicar o seguinte, olha... Meu filho, Mauricinho, o nome do meu pé é Mauricinho, é Maurício também.
Empréstimo compulsório não é imposto. Pronto.
Não, mas, não
eu
sei.
Tô brincando,
não sei,
tô
né?
brincando. Mas, eu tô brincando
mas,
como...
É, assim, mas o que a gente tinha que fazer para as crianças? A gente tinha que chegar para a criança e falar bem assim, ó, meu amigo, o negócio é o seguinte, você tem duas teorias a respeito do financiamento do Estado, cara. Você tem a teoria do benefício do sacrifício comum. A do benefício serve para alguns tipos de tributo. Taxa e contribuição de melhoria. As outras, que você não pode individualizar, que é bem comum de todo mundo, porra, serviço público de saúde, segurança pública, asfalto, porra, iluminação pública, agora tem a contribuição de iluminação pública, né? Agora, faz um monte de tempo. Mas esses que você não tem como individualizar, esse é, porra, sacrifício comum, negão. Isso aí você tem que paga por imposto. Daí o cara fala bem assim, e daí qual que é o grande dilema que fica? Porque
é um
criança,
grande condomínio, né?
É, porque, o que que a criança pensa? Fala bem assim, pô, mas espera aí. E os meus alunos falam isso às vezes. Porra, eu não preciso do imposto, eu não preciso pagar imposto, porque eu não preciso do Estado. Porque a minha rua é assaltada e tal. E aí qual o problema? Aquele, com base na teoria do sacrifício comum, que pode pagar mais, geralmente é o cara que menos precisa. E aí fica esse dilema, né? Se a gente conseguisse explicar... Porra, o princípio da solidariedade, conseguir se explicar por A mais B que eu preciso pagar o tributo para ter o Estado. Tem uma história que eu adoro. Não sei se eu deveria contar aqui, mas eu adoro. Depois vocês editam qualquer coisa. Eu morei com uma pessoa no Brisas do Lago. Você conhece o Brisas, né?
Uhum.
Morei no Brisas do Lago.
Brisas é uma condomínio. Parte aqui no, na região de Brasília.
Isso, e eu gostei muito do Brisas, por quê? Porque atrás do Brisas tem o Lago Paranoá, então eu pescava lambari todo dia. Todo dia, adorava. E aí essa minha companheira, ela queria, porque ela sempre gostava de ir naquelas jacuzzi, sabe? Aqueles troços de sopa de gente, assim, que fica, sabe? Aí um belo dia a gente chegou e tava quebrado. Fomos no dia seguinte, quebrado, não tinha arrumado ainda. No terceiro dia, quebrado, ela falou assim, pô, a gente tem que parar de pagar o condomínio, porque a gente paga o condomínio, olha aí, tá quebrado. Eu falei, pô, peraí. Deixa eu ver se eu entendi, a gente vai chantagear a banheira? Falei assim, ó, se você não se arrumar, não te dou mais a mesada do condomínio. Porra, claro que não, né? Claro que não. Então, o que me deixa surpreso é assim, que as pessoas falam, não, pô, a gente tem que diminuir o custo, né? A gente tem que diminuir o custo dos tributos, mas a gente quer maior infraestrutura, um estado de maior qualidade, a conta não fecha. Simples assim. Ah, mas tem muito roubo, tem muita corrupção.
É
sim, mas ataque a corrupção,
é
porra.
Só ver o sistema de saúde americano, que é. Como é que ficou.
O chileno.
É. Enfim, bem, vamos, aí, vamos. Aí nessa...
Vou
nessa
voltar,
mesma,
né?
Nessa,
entendi.
Nessa autorregularização, né? Essa MP lá de 2023, acho que foi uma das primeiras MPs já enviadas.
Eu acho que vai acabar o tempo.
voltou o que tinha, né, acho que a 13.8 alguma coisa de 2020 tinha tirado, né, o voto.
Tá.
Enfim, o que que é esse voto de qualidade, né, que foi, porque o aluno assim vai ver, ou tá. Né, o advogado que tá acompanhando vai dizer, olha, ah, agora tem voto de qualidade, mas não tinha voto de qualidade?
Tá,
e
tá.
Aí alguém vai justificar, já estou te ajudando aqui, que o mundo inteiro voto de qualidade existe porque existe a necessidade de financiamento do Estado. Então, tá. Dentro disso, né, ó, já estou ajudando, né? Mas...
Tá me chutando aqui embaixo da mesa, vocês não estão vendo aqui.
mas assim, o que é esse voto de qualidade?
Leonardo, acabei de ver que esse ângulo me favorece, que é o tamanho da entrada que eu tô aqui, rapaz. Depois vocês colocam alguma coisa ali pra...
A gente põe uma tarja.
Bota uma tarja, é coisa que não me favorece, espelho, máquina fotográfica, né? Vamos lá. Você sabe, Leonardo, que quando... Eu vou falar aqui...
Não precisa dizer se é bom ou ruim, só dizer o que é.
Para os ouvintes, o Paulo me disse, né, falou, ah, talvez um dos pontos que nós toquemos seja o voto de qualidade. E aí eu falei pro Paulo, eu não gostaria de meter a mão nesse
aqui,
vespeiro.
Tá aqui no
Tá aí, né?
No
tá aí no WhatsApp.
Tá no WhatsApp.
Não gostaria de meter a mão nesse vespeiro. Eis que ele falou assim, não, mas você... É só você falar academicamente, não se preocupe. Mas eu não preciso nem falar só academicamente, eu tenho uma opinião bem formada sobre o voto de qualidade. O que que aconteceu? Voto de qualidade, o que que é? Como nós temos número par de julgadores, o que que é um número par de julgadores? 2, 4, 6, 8 julgadores. 4 do fisco e 4 de representantes, de julgadores indicados pelos contribuintes, conselheiros indicados pelos contribuintes, se der um empate, né, vamos imaginar que dê 4 a 4, nos casos de empate, não dá para a gente ter uma sentença ilíquida e não resolver, ah, empatou. Empatou, todo mundo ganha, ou todo mundo, como é que é? Nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo vai... É, não, não é assim, né? Então, tem havia... tinha que se encontrar um modo de se solucionar isso.
Alguém ganha, alguém perde com o empate.
Exatamente.
E tem que se decidir.
E
no habeas corpus
decidir.
Ganha né, o princípio da liberdade.
Isso.
E no CARF?
No CARF, veja só, no CARF nós tínhamos voto de qualidade. Tínhamos até 2020, como você bem mencionou. Tínhamos o voto de qualidade. O que, que é o voto de qualidade? O voto de qualidade era o voto de desempate que sempre era dado pelo presidente da turma, que é, ocupa, que é um cargo, uma posição ocupada por um conselheiro do fisco. Isso quer dizer que o voto do conselheiro do fisco sempre será pró-fisco? Não. Não. O que quer dizer é que ele é quem...
Porque, assim, se a turma tivesse a mesma forma, uma turma julgadora de judiciário, o presidente supremo desempata. Ele normalmente não vota, mas
ele
se
desempata.
Houver 5 a 5, ele entra lá e dá o desempate.
O de Minerva, né?
É o de Minerva.
É isso. É. Então, sempre foi assim. Em 2020, inseriram na 10.522, na lei 10.522, o tal do artigo 19E. Esse artigo 19E estabelecia que em determinados casos, se desse empate, o empate sempre favoreceria o contribuinte. Sempre. À exceção de casos de matéria processual ou de diligência. Mas se fosse matéria de mérito, sempre seria ganho do contribuinte. Ou seja, percebam que mudou então, porque antes poderia ser do contribuinte ou do fisco. Depois que o 19E foi só do contribuinte. E aí agora, com essa MP, o que, que o governo fez? O governo retomou o voto de qualidade. Retomou o voto de qualidade e o que acontece? O voto de qualidade, novamente, é dado pelo presidente, que é um cara do fisco, mas tanto pode ser em favor do contribuinte quanto pode ser em favor do fisco. Na primeira sessão que nós tivemos qualidade, depois dessa MP, nós tivemos três qualidades, cara. Três. E as três em favor do contribuinte.
Legal.
Curioso. É, porque o voto de qualidade, ele... Ok, é alguém do fisco, eu posso imaginar que haja uma tendência pró-fisco. Mas calma, deixa eu concluir o raciocínio. Mas ainda assim, existe a chance de o contribuinte sair se sagrar vencedor. Quando houve a alteração, o contribuinte sempre se sagrava vencedor.
Se tivesse empate, sempre sagrava.
Voltou o voto de qualidade, nesses três casos que você me falou, saiu pró-contribuinte.
Saiu pró-contribuinte.
Ou seja, a tese talvez não seja tão sustentável assim.
Veja só, se eu, Maurício, disser ou tiver esse tipo de desconfiança que sempre, em todos os casos, o voto do presidente vai ser em favor da fazenda, necessariamente eu tenho que ter uma mesma desconfiança do contribuinte indicado pelas confederações que vai ser sempre pró-contribuinte.
Leva com terra a imparcialidade.
E não é. Ah. E não é, entendeu? Então, eu sou muito satisfeito de onde eu tô, na turma que eu tô, porque é uma turma da qual eu mergulho, assim. Porque as discussões são de alto nível e as pessoas são imparciais. Porque eles não são conselheiros da fazenda ou conselheiros do contribuinte. Eles são conselheiros do CARF. Alguns indicados pela fazenda e outros indicados pelo fisco. Cara, é um lugar muito legal.
Já está presencial as sessões ou está híbrida?
Veja só. Nós tivemos até a sessão de abril presencial. Aí essa sessão de maio, que acabou ontem, inclusive, a sessão acabou ontem, foi virtual. É provável que as duas próximas sessões sejam virtuais também, mas não sabemos dizer.
Quem não sabe como é que funciona... É interessante, assim, pelo menos o físico, é uma mesa, né?
É uma mesa tipo essa
uma
daqui.
Uma mesa maior do que essa, e os advogados sentam na entrada, na porta da entrada, umas cadeirinhas ali e ficam aguardando a discussão.
Isso.
E aí...
E tem o púlpito ali, né, pro cara fazer a sustentação,
tem
se
o
ele
púlpito,
quiser.
Mas os jogadores meio que estão de costas, né, um de frente pro outro.
É,
e
a
aí,
gente fica assim e os advogados estão aqui,
e os
né?
advogados Isso. sentados ali do lado
e ali
de
o presidente.
Não é, porque quando você pensa em colegiado, você pensa em... o colegiado de frente, o pessoal ali na arquibancada, digamos assim. Não. Lá no CAF é bem diferente. É bem tipo diferente. Um mesão. E isso. Aí os debates acontecendo entre os jogadores e os advogados.
Não, e é muito bacana.
Ali meio que na plateia ali, mas não é a tribuna, são as cadeirinhas mesmo.
É, assim. São umas cadeiras. Mas é muito legal que o
e na
advogado
mesa, 40
pode. O advogado pode pedir a palavra, né? Pra esclarecer a questão de fato. É muito legal. É. Quem não assistiu nenhuma sessão presencial, vale a pena. Vale a pena mesmo. E lá na nossa tem até um café maravilhoso.
Olha aí, fica a dica
sem
pra
açúcar,
você.
Mas água, forte. Tem água também, tem água.
E todos os julgamentos presenciais em Brasília.
Teve uma tentativa no ano passado de fazer sessões da primeira sessão em São Paulo. Se vocês me perguntarem se essa iniciativa foi levada adiante, eu não sei dizer. Não sei dizer porque não acompanhei também, porque eu sou da segunda, então não acompanhei.
Olha só, eu não tinha ideia assim desses detalhes, né, do funcionamento do
CARF. É
carta,
super
assim,
legal.
Acho que muita gente que nos acompanha aí
é
não tinha essa
legal.
Ideia também.
Nossa,
né?
É super legal mesmo, cara.
Pô, Maurício, assim... Ah, e antes, não, eu ia encerrar, mas eu esqueci que a gente tinha uma pergunta ainda.
Putz!
Não, mas essa é fácil. Não é tão fácil. Assim.
Vamos lá.
Como se dá remuneração?
Como se valida os CPFs? O que você acha?
Caraca!
Não, essa eu não sei também.
O dígito.
Essa eu não sei. É um número primo,
brincadeira,
né?
Brincadeira.
É um número primo, eu acho. Cara, remuneração... Eles estão tentando elevar a remuneração agora do CARF. Mas eu posso falar que a remuneração está no portal da transparência?
Não, a remuneração dos conselheiros são todos iguais?
Não, cara, não.
Como é que
os conselheiros... É porque, assim, o conselheiro da fazenda é o cara da carreira.
Eu posso
ele,
só fazer...
Ele recebe,
claro,
como
ajudar
auditor.
Na pergunta. O conselheiro recebe salário ou recebe jeton?
Cara, não é nem salário nem jeton.
Então, pronto.
Não ajudou.
Não é nem... Mas era jeton. Mas não é nem salário nem jeton. A gente é enquadrado como agente honorífico. Então a gente recebe lá um X por sessão, né? Cada reunião de julgamento tem 6 sessões.
Não é jeton, mas funciona como jeton.
Isso, mas não é exatamente. Mas não é a presença só, porque tem também as 126 horas, 128 horas de processo mês que a gente tem que
fazer.
Tem que pautar.
Então,
né?
Os conselheiros que são do fisco, eles têm a remuneração que é própria.
E mais como diz um colega meu lá da Católica, um plus a mais
um
adicional.
Plus a mais.
Não é só um plus a mais, é um
Mas
plus a mais
assessoria?
Adicional. Oi?
Tem assessoria?
Quê?
Não, cara. Eu falo assim, assessoria porque existe uma parte burocrática de inserir, de fazer uma série.
Cara,
de
eu tenho 10 assessores.
Legal.
Esses aqui, ó. Esses 10 dedos aqui que me ajudam. Não tem assessoria.
Nem o estagiarinho?
Nem o estagiarinho.
Na dica de nada?
Na dica de nada, cara. Caramba. A movimentação somos nós que fazemos, depois formalização de voto nós que fazemos. Mas vale a pena, cara. Vale a pena, assim.
Vamos lá, explorar. Porque você falou agente honorífico, né? Esse é aqueles casos que a gente aprende na faculdade, assim, e nunca sabe quem é, né? Ah, tem os agentes
públicos. Somos nós.
Agente honorífico. Tá aqui um exemplo. É o conselheiro do CARF.
É o conselheiro do CARF. E assim, a remuneração, cara, que eu acho que isso interessa, pessoal, é 10 conto, meu. Líquido.
E esse cargo, isso aí acho que é curiosidade geral e eu estou sanando parte da minha também. Como é que funciona? É um cargo efetivo, ele é temporário, tem prazo?
Cara, mandato. 2 anos renováveis mais 2 vezes, no máximo de 6 anos. Se eu eventualmente ocupar uma cadeira de vice-presidente de turma, posso ficar mais 2 anos, no total máximo de 8.
Depois...
Aí eu posso sair, fico 2 anos fora.
Pode voltar.
Posso voltar. Se alguém me chamar, lógico, né? Não é cinema. Né? O filme do Mário Bros ali, que vai quem quer. Né? Se alguém me chamar, né? Lógico.
Ah, então tem esse mandato pode ser renovado.
Pode
dois
ser
renovado.
Eu tô no segundo mandato.
Pro oitavo.
Eu tô no segundo mandato já.
E como é que é a escolha para... Porque o presidente, ele é especificamente da carreira.
Isso.
Não é? E o vice-presidente, não.
Não. O vice-presidente é um cara do... Indicado pelos contribuintes, e o segundo vice-presidente é do fisco.
E aí, né? Ele é escolhido pelos pares?
Não,
como é que
cara,
é?
Geralmente é antiguidade.
Por antiguidade.
Geralmente é por antiguidade.
E são eles que sobem para o Conselho Superior, né?
Geralmente, não é uma regra, mas geralmente são eles, o costume é esse.
Olha só, aí, se você não sabia como eu, como é que se dava essa estrutura interna do cargo,
é isso aí.
Agora sabe.
Não, e vale a pena, assim, para quem é advogado, se especializar no CARF, sabe? É, a presença de bons advogados na sustentação oral faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque como a gente tem um volume grande de trabalho, assim como acontece no judiciário, pô, se o advogado for lá e falar assim, ah, mas a informação que vocês buscam está na folha tal do processo, né? Eu sempre me lembro, quando o cara vai fazer aquela sustentação oral, eu sempre me lembro daquele estado de júri, né? Não sei se já tiveram a oportunidade de fazer júri alguma vez. Eu tenho 100% de absolvições no júri. Fiz um só, mas dane-se, é, né? Fiz 100%, né? Eu lembro que eu fiquei tenso, assim, fiquei a semana inteira tenso, mas eu sabia folha por folha do processo. E aí, quando o advogado vai lá nesse estado de júri, sabe, a folha do processo, ela tá na folha tal, a informação que você busca na folha tal, puta, a gente já viu algumas reviravoltas muito legais lá.
Olha só.
Lógico, a gente vê outras coisas que às vezes decepcionam a gente, né? Pessoas que a gente lê nos livros, assim. E aí...
Vai lá e...
É, mas enfim, né? Quem nunca decepcionou alguém que atire a primeira pedra, né?
Né? Decepcionar é ser decepcionado.
É, decepcionar é ser humano, né? Isso aí.
Pô, maravilha. Léo, gostei demais aqui de conversar contigo, Maurício. É, eu acho que é uma das partes, assim, muito importantes que a gente tem, né? A atuação dessa parte administrativa, tributária, pô, aqui a gente discutiu muito rapidamente, mas isso envolve até uma concepção de Estado, né?
Sem
dúvida. A gente está discutindo uma concepção de Estado que passa por uma estrutura administrativa de julgamento de recurso, né? E que, como eu abri lá atrás falando, às vezes é um nobre desconhecido, né? A maioria das pessoas não tem muita ideia de como é que funciona essa estrutura interna, funcionamento, esses detalhes, e quão importante é a atuação do CARF também, né? Gostemos ou não gostemos, é importante.
Então é muito importante.
É fundamental saber como é que se dá essa atuação, especialmente aí para quem está estudando para concurso público também, entender, né, quais são as nuances e as consequências, né, que tem dessa atuação administrativa junto à Receita Federal.
Não deixa de ser mais uma esfera de controle do crédito tributário. É absolutamente favorável ao contribuinte ter mais uma esfera de controle, me parece.
Verdade, olha só. E, gente, quero lembrar aí mais uma vez todo mundo que nos acompanha, depois deixar o like nessa transmissão, você assistir as anteriores, se você perdeu alguma pode assistir pelo YouTube ou pelos demais agregadores de áudio que a gente tem aí, Spotify, Amazon, Apple, fica à vontade, não perca, a gente está em todos eles. E eu sempre me despeço, Maurício, eu brinco ofendendo o nosso entrevistado.
É mesmo, que
eu
delícia,
adoro,
hein?
Adoro ofender.
Que delícia, deixa eu ver o que eu posso tacar aqui, rapaz.
Tradição, tradição
é uma
de
tradição de ofensa,
tradição.
Vamos
eu
lá.
Eu criei
então
essa tradição, porque eu sempre digo, esse podcast foi sensacional, mas o próximo tá melhor ainda.
Com certeza. Eu vi, eu gostei.
Viu? Olha só. Então, assim, a gente sempre lança essa ofensa aqui, para você que está nos assistindo, lembrar de acompanhar o nosso próximo podcast. Toda quarta-feira, às 19 horas. Eu e o Leonardo estamos aqui,
maravilha,
juntos com vocês, trazendo conteúdo de qualidade. Maurício, quero agradecer mais uma vez.
Pô, eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Leonardo, conheci aqui pessoalmente, já conhecia do programa. E você, Paulo, que há muitos anos a gente não se via, né?
Muitos anos.
Muitos anos, acho que uns...
Mais precisamente...
Uns 5, 6 anos.
7 anos, cara.
É, 7 anos.
7 anos.
É, tem eu tempo, tinha mais hein? Cabelo,
eu
acho.
Eu tava bem mais novo, cara.
Mais cabelo e menos peso. É bons tempos aqui.
Pô, olha, nem não vamos entrar nesse detalhe, né?
Melhor não. Muito obrigado, cara.
Foi um prazer. Eu assim, me senti voltando a uma época boa da vida.
É, que
falando
bom
sobre esses assuntos, discutindo esses assuntos. É, ultimamente eu tenho ficado um pouco mais longe do tributário, mas a lógica dele me acompanha e me ajudou muito. Boa. Durante toda a minha trajetória. E obrigado por levar com leveza assuntos que não são leves, pode ter certeza.
A vida tem que ser leve, pô.
Muito, agradeço a sua disposição, desejo muito boa sorte lá na segunda sessão, você consegue fazer um trabalho social diferenciado lá, não digo que é o dever do conselheiro fazer um trabalho social, mas a matéria que você julga, com certeza, tem esse cunho. E, novamente, obrigado, Maurício, foi um prazer.
Valeu, pessoal, valeu.
Gente, obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.